Sim, nós estamos de volta. Depois de muito, muito tempo, acho que para vocês terem noção de quanto tempo faz que a gente não grava um podcast, no último podcast que a gente fez, o Manchester City tinha zero Champions League. Então, é essa a noção de tempo, de quanto tempo a gente não vem aqui. E, nessa nossa volta, nós vamos fazer o episódio que tanto foi pedido e nós tanto queríamos fazer. E dessa vez vamos colocar em prática. Durante esse episódio nós faremos a retrospectiva da década do Liverpool. Mas quando se fala em década, dá para se entender que a gente vai fazer durante 10 anos. E como a gente aqui subverte muitas expectativas, a nossa década não vai ter necessariamente 10 anos. Por quê? Porque a gente já falou aqui sobre a era Klopp. E eu não vou ficar repetindo o conteúdo aqui, só para preencher tema. Se você não escutou o episódio da Era Klopp, volta lá, escuta sobre os 4 anos da Era Klopp, que a gente destrinchou a vários pontos. E a gente vai falar sobre a parte sombria da década, que foi basicamente tudo que veio antes dele. O meu nome é Giovanni Dias, eu sou formado em História, e olha, pela primeira vez eu posso falar isso, professor, e vou estar capitaneando esse podcast hoje. E dessa vez, sem meu âncora tradicional aqui, João Marcos, que foi encontrado morto com a overdose de amar demais. Porém, do meu lado aqui, eu não poderia ter pedido uma melhor companhia. Deste lado direito, deste que vos fala, está ele, um inglesinho que deixa muitos espaços como quando sobe, o sempre da casa, Vitor.
Opa, pessoal, boa noite. É bom estar de volta com o podcast, bom estar discutindo o Liverpool de novo, mesmo que seja essa época do Liverpool que só nos trouxe desgraça, lamentação e angústia, mas que deve ser lembrada, porque o que não é lembrado é repetido. Já diria aí o nosso professor de história e grande formado, aproveito para dar os meus parabéns aí, Giovanni, pelo TCC, pela formatura, e vamos dar.
Muito obrigado, minha monografia necessariamente foi sobre a história da Inglaterra e aqui estaremos falando sobre a melhor parte dela, que é o Liverpool. Do outro lado está aqui o nosso convidado especial que já participou de podcasts anteriores aqui e está de volta para a alegria deste que vos fala. Autor dos já citados aqui, mas sempre excelentes, Eufrates e Abaixo do Paraíso, lançando agora o livro Daniel Está Viajando, de volta à sua casa, André de Leones.
Olá, obrigado pelo convite aí, um prazer participar. Eu já queria de antemão pedir desculpas pelas besteiras que eu falei da última vez e pelas besteiras que falarei desta vez. E meus parabéns também, Giovanni, aí, pela formatura.
Muito obrigado, André. Vamos começar aqui, então. Só para deixar claro já de cara, nós iremos separar aqui. A gente vai gravar tudo de uma vez, obviamente. E depois vamos separar em vários, alguns, dois ou três episódios. Eu não sei direito como vai ser. Mas a gente não vai ficar repetindo todas as vezes as nossas apresentações. Então os episódios que a seguir surgirão já vão ser direto e vocês já vão escutando. E só dar continuidade a tudo que a gente falou. Nossa década ali vai começar em 2010 e vai terminar ali mais ou menos por 2006, quase 2007. Por que isso? Primeiro, porque a década começa em 2010. Se você discorda aí disso, você é basicamente um idiota. Eu tive uma discussão muito séria sobre isso essa semana no Twitter, porque tinham pessoas que falavam que 2020 ainda não era o final da década, que o final da década era só 2021. Se acredita nisso, você está acreditando nas coisas erradas e mentindo para si mesmo. Mas para começar a falar sobre essa temporada de 2010, é necessário primeiro falar um pouco sobre o longínquo ano de 2009. Após uma grande campanha na temporada de 2008-2009, a esperança era de que finalmente na temporada de 2009 as coisas iriam. E spoiler, não foram. Após a saída de nomes como Sami Hyypiä e Xabi Alonso, os substitutos Alberto Aquilani e Glenn Johnson, para uma surpresa geral da nação, não convenceram. A lesão de Fernando Torres, que na época era o melhor centroavante do mundo, também foi um boost muito grande para a equipe, que terminou o ano em sétimo na Premier League, um dos piores desempenhos da equipe na década, e sendo eliminada na fase de grupos da Champions League, mandado para a Europa League. É campeonato que a gente atingiria até a semi, sendo eliminado ali pelo campeão Atlético de Madrid, que ganharia do Fulham, do nosso queridíssimo Roy Hodgson, desencadeando o efeito borboleta que tiraria o Benítez e mandaria ele para lá. Com todo esse background em vista, o ano que havia terminado cheio de decepções e tristezas começou com uma grande surpresa. O então campeão da Champions League de 2005 e lenda viva do Liverpool, Rafael Benítez, foi demitido do seu posto como treinador do time. O novo indicado para o cargo foi o glorioso já citado Roy Hodgson, cravando assim uma das piores fases da história recente do Liverpool. A temporada de 2010, em si, ela não foi um todo, mas foi um desastre, por assim se dito. O que seria um presságio dos próximos anos que iriam vir. Durante esse ano, o time terminou em sexto na Premier League e foi eliminado de uma forma precoce nas Copas Domésticas e na Europa League. Mas o que realmente chamou a atenção durante essa temporada não foi o desempenho em campo, mas sim nos bastidores. Em outubro de 2010, após uma decadência financeira, o Liverpool foi então adquirido pela Fenway Sports Group, a nossa queridíssima FSG, parceria que iria dividir opiniões, ou ainda divide, se você for um imbecil, por alguns anos. Naqueles mesmos anos, ou nos meses seguintes, o Liverpool teria uma das janelas mais conturbadas da sua história, perdendo o Fernando Torres para o Chelsea e dando um panic buy total ali no último dia de janela e contratando Andy Carroll e Luis Suárez no último dia. E por último, após apenas 31 jogos, por uma entrevista que entraria para os anais da história, a diretoria decidiu demitir Roy Hodgson e trazer Kenny Dalglish para o comando da equipe. Então, para discutirmos essa temporada de 2010, que já parece muito mais tempo do que necessariamente faz, vamos começar pelo começo. Primeiro de tudo, não tem como a gente falar sobre a temporada de 2010 sem citar a principal mudança daquele momento, que foi a aquisição do Liverpool pela FSG. Primeiro de tudo, André, 10 anos de FSG. Hoje parece que a gente já tem uma certeza muito maior, mas até umas 3 temporadas atrás, existia um movimento de torcedores que pediam a saída dos americanos. Nesses 10 anos, quais são suas opiniões sobre os nossos novos proprietários?
Bom, eu acho que talvez o maior problema que esses torcedores que se indispunham com a FSG viam era a discrepância entre os investimentos que ela fazia, aparentemente, em comparação com o que ocorre com outros grandes clubes da Europa, né? O que você tem em outros clubes, como a gente teve com o Chelsea lá, com o Abramovich, também com esses clubes de sheiks árabes aí, emires e tudo mais, é que os caras já chegam descarregando toneladas de dinheiro, que ninguém sabe muito bem de onde veio todo esse dinheiro, e comprando, reformulando todo o elenco e não sei o que mais, né? E a FSG, desde o princípio, deixou bem claro que a maneira dela de operar não era assim, né? Ela primeiro reconstruiria o clube, que estava péssimo financeiramente, né? Quase fechando as portas, renegociaria, depois pagaria as dívidas, e então faria investimentos paulatinos para construir, de fato, o elenco que o clube tem hoje, né? Então, talvez por isso, porque algumas pessoas esperassem aquele investimento maciço logo desde o começo e isso não aconteceu, elas se indispusessem, né? Que mais uma janela em que só contrata jogadores médios ou nem isso, ou investia muito em jogadores jovens, né? Em potenciais promessas e tudo mais. Então, tendo em vista, olhando agora para trás, né? Dá para perceber que o projeto deles, peço licença ao Vanderlei Luxemburgo aqui para usar o termo, o projeto deles era consciente, bem estruturado e foi bem administrado. Sendo que é claro que o turning point disso tudo foi a contratação do Klopp, né? Sem o que não haveria esse salto de uns anos para cá. Mas financeiramente falando, o clube está saudável, né? O clube tem agora dinheiro para investir, reinvestir e tudo mais. Então a minha opinião acerca da FSG é a melhor possível. É claro que como torcedor lá ali por 2013, 14, 15... eu esperava algo mais imediato, né? Mais até em comparação com outros clubes, mais assertivo, né? Mas não era isso que eles se propunham a fazer desde o começo, né? Então não dá para dizer que também que eles mentiram para ninguém, né? Eles foram muito claros nesse projeto desde o começo.
Vitor, o André falou sobre o Klopp sendo o turning point ali da FSG, e eu lembro de ter lido alguma coisa assim no Twitter há não muito tempo atrás, de que o Klopp havia salvado a FSG, e se não fosse por ele, provavelmente a gente estaria numa crise política muito grande. É claro que dentro de uma teoria de discussão prática, não existe muitos passos para e se. Como você vê esses 10 anos da FSG? Você acha que a FSG foi salva pelo Klopp? O Klopp foi uma ratificação de um trabalho que já havia sido começado? Como você vê essa relação política entre clube e os nossos donos?
Bom, acho que se fosse para dar uma opinião acerca do e se, a gente estaria aqui falando de uma ratificação, sim, de um trabalho da FSG que começou em 2010 e segue até hoje como sendo um trabalho, na minha visão, bem sucedido da empresa que adquiriu o clube. E lembrando que, quando ela o adquiriu, o Liverpool estava à beira da falência e os antigos donos, inclusive, que eram Hicks e o Gillett, tentaram atrapalhar a negociação na época, conseguiram eliminar o judicial para tentar fazer com que a negociação não ocorresse, não fechasse o contrato até determinada data, mas acabou dando certo. E tanto o clube, quanto os torcedores, quanto os jogadores naquela época estavam extremamente frustrados com a administração do clube, faziam inclusive protestos contra os antigos donos que não eram mais bem-vindos na cidade. E o nosso capitão da época, Steven Gerrard, saudoso, falou naquela época que sabia o quão frustrados estavam os torcedores com o que tem acontecido e poderia entender seus sentimentos. E aí, botando uma aspas aí para ele daquela época, ele sabe, eu sei o quão frustrados estão os torcedores, mas todos temos sofrido com isso, especialmente a torcida, e agora é hora de nos juntarmos e ajudarmos o clube a sair dessa situação. E foi exatamente o sentimento que a gente teve quando a FSG começa o trabalho. Claro que na primeira metade da década a gente não teve bons resultados, foram algumas temporadas bastante sofridas, 2010, 11, 12, até que a gente conseguiu começar a ter alguns resultados em 2013 e 14, com aquela campanha que terminou, infelizmente, em segundo lugar, mas que foi uma campanha maravilhosa do Liverpool. E dois anos depois já seria contratado o Klopp. Acho que não tem muito espaço aqui para a gente falar acerca de que o Klopp poderia ter salvado a FSG dessa crise política que se instauraria com o fracasso do Brendan Rodgers, quando os investimentos foram bons. A gente vai discutir aqui o Brendan Rodgers no futuro, e eu vou defender que ele era sim um bom técnico e poderia ter sido um técnico ainda melhor para o Liverpool se as condições do clube fossem propícias para isso naquele momento, que não eram no caso do Brendan Rodgers. E hoje a gente vê ele fazendo um trabalho incrível no Leicester, mostrando que ele é um bom treinador e que sim, foi um acerto apontar ele como treinador do Liverpool naquela época, apesar de ter se desenrolado da maneira que a gente sabe. Se tivesse ganhado aquela Premier League, a gente não estaria tendo essa discussão. Então foi por um detalhe, uma jogada aí do destino que nós não estamos tendo hoje uma discussão completamente diferente acerca da FSG na primeira metade da década. Eu vejo com 10 anos bem sucedidos, um trabalho que já está consolidado e que a gente vê os donos investindo no clube e não querendo retirar dinheiro dele. É isso que eu vejo.
Outro ponto de discussão bem importante nesse ano de 2010 foi, primeiro, a saída de Fernando Torres, né? Hoje eu acho que a torcida tem muito mais carinho pelo Torres do que a torcida que tinha na geração que eu comecei a torcer. Minha primeira temporada com o Liverpool, de uma maneira mais completa, foi ali a temporada de 2008, 2009, que foi justamente a temporada da briga pelo título. Apesar de que assistir jogos era muito mais difícil, ter informação era muito mais difícil, mas o Fernando Torres, ele era o grande símbolo daquele time, apesar do Gerrard, ele era o ícone da equipe. Fez uma temporada fantástica em 2008, chegando a disputar ali a Bola de Ouro. E quando ele anunciou que sairia do clube em 2010, foi principalmente para ir para o Chelsea, que quem olha o Chelsea nos dias de hoje, começou a torcer para o Liverpool mais recentemente, tem uma visão do Chelsea com um clube um pouco mais distante. Mas o Chelsea em 2010 era o que o Manchester City é para a gente hoje. Era o clube que injetava dinheiro, era o clube que ganhava títulos, era o clube que tentava tirar jogadores dos nossos e conseguiu, de fato, com o Fernando Torres. Mas o ponto de discussão aqui, já deixando o tempo fazer o seu trabalho, já diria, citando aqui Fernando Collor, é o tempo é o senhor da razão, qual foi necessariamente o impacto de Fernando Torres no Liverpool? Você acha que o Suárez, que veio posteriormente a ele, superou o legado do espanhol ou não necessariamente? Uma balança de qual vocês acham que teve mais peso. Quer começar com essa, Vitor?
Complicado, hein? São dois jogadores que fizeram uma passagem no Liverpool muito bem sucedida. Suárez chegou na temporada de 2010 no Arsenal de Inverno, no último dia, junto com o Andy Carroll. Chegou por 22 milhões de libras. O Fernando Torres chega em 2007 no clube para fazer algumas temporadas muito bem sucedidas também. Pegando rapidamente os números dessas temporadas, em 2007 e 2008, Torres marcou 33 gols. Em 2008, 2009 fez 17 e em 2009 e 2010, 22 gols. E o que é interessante é que o próprio Fernando Torres, naquela época, era o melhor centroavante do mundo, era entendido como o melhor centroavante do mundo, e por isso mesmo é que a gente faz essa comparação. Eu acho que o Fernando Torres, numa época em que o Liverpool estava tendo alguns problemas bem sérios, com o time, com as performances, ele era o cara que chamava a responsabilidade e fazia acontecer, e fez acontecer de uma forma um pouco mais consistente que o Suárez por mais tempo. O Suárez fez algumas temporadas boas, mas claramente ele brilhou mais naquela de 2013, sendo o artilheiro da Premier League, fazendo aqueles gols maravilhosos, principalmente dos jogos contra o Norwich, que a gente vê até hoje rolar no Twitter, aqueles videozinhos de gols contra o Norwich que ele faz no meio do campo. Ele realmente fez coisas incríveis, mas num sentido de identificação com o clube e de realmente ter dado a alma e a camisa por ele, pelo menos até aquela mudança para o Chelsea em 2011, que deixou todo mundo muito, muito chateado com ele, muito ressentido, eu diria que o Fernando Torres teve um impacto maior que o Suárez e é um cara que tem mais identificação com a camisa do Liverpool do que o Suárez é hoje. Quando ele foi para o Barcelona, claro que ele disse que sentiria falta do Liverpool, até hoje os torcedores sentem falta do Luis Suárez, mas eu acho que ele não teve essa relação, essa identificação tão grande com o clube como teve o Torres na época dele. Eu comecei a torcer, como você, Giovanni, um pouquinho depois, em 2010. Claro que acompanhava antes, mas como torcedor que via todos os jogos, comecei em 2010 e, portanto, não tive tão presente na época que o Torres estava destruindo no Liverpool, né, fazendo vários gols. Mas pelo que eu pude dar uma pesquisada aqui e pelo que, óbvio, eu tenho visto com a história do clube, tendo revisto jogos, diria que realmente o Torres teve essa identificação maior, em que pese o Suárez seja um cara que eu acho que foi essencial para a década do Liverpool.
André, eu acho que todos os jogadores que acabam saindo do Liverpool, a gente tem uma relação um pouco diferente. Muitos deles acabam saindo e é um grande geral jogadores saírem e terem um carinho enorme pelo time. Eu acho que foram extremamente poucos os jogadores que eu vi sair do Liverpool, se teve e falaram mal do clube e tudo mais, e mesmo os que saem extremamente brigados com a torcida, como foi o caso com Sterling ou com o caso com Coutinho, a gente acaba tendo uma relação diferente com eles ao longo dos anos. Fernando Torres, quando saiu do Liverpool, saiu pelas portas dos fundos, apesar de ele falar que não era a intenção dele, ele se desculpou, por assim se dizer, em sua autobiografia, mas são marcas que acabam ficando. Como que você vê o Fernando Torres hoje? Como foi sua relação ao longo do tempo com ele? O que mudou? O que é Fernando Torres para você, por assim se dizer?
O Torres, para mim, ele é um símbolo de uma época em que o clube, embora tenha, como você lembrou no começo aí do episódio, lembrou do quase ganhar o título em 8-9, né? Mas ele me parece o símbolo de uma época em que administrativamente o clube estava indo para o saco, né? Com os donos aí que o Vitor citou. Então, para mim, quando ele sai, eu me lembro de não ter ficado com muita raiva dele, Torres, porque a impressão que eu tinha, e em vista das coisas que eu lia, era que o clube estava meio que virando um Botafogo mesmo, assim, né? As coisas estavam indo de mal a pior. Então, naquele momento, muito embora muita gente tenha ficado com raiva, eu entendi o cara como um profissional querer, e na época ele era realmente tido como o melhor centroavante do mundo, querer dar o fora, né, tentar outra coisa. A única coisa que eu achei muito, que eu fiquei muito chateado, foi o fato dele sair do Liverpool para ir para um rival inglês, né, um time do mesmo país. Acho que se ele tivesse voltado para o Atlético de Madrid desde então, talvez essa percepção não fosse tão negativa, inclusive naquele momento. Mas comparando com o Suárez, eu acho que, para mim, pelo menos na minha memória afetiva, lembrando de jogos e de gols, e de ter lutado, né, em duas temporadas pelo título e quase ter ganhado o título, para mim são iguais nesse sentido, assim. E também levando-se em conta que o Suárez, né, na temporada anterior, lá 13-14, ele também quase saiu também, né? Inclusive teve aquela palhaçada do Arsenal, que a gente vai falar depois, imagino, né? Mas eu me lembro, acho que se ele saísse naquele momento ali, primeiro que dificilmente o time lutaria pelo título em 13-14, né? E segundo que aí sim talvez eu tivesse uma visão mais negativa dele, Suárez. Mas em relação ao Torres, para mim, assim, afetivamente falando, eles ocupam, digamos, o mesmo espaço, assim, sabe? Foram o Torres talvez tenha sido mais importante durante um tempo maior, mais decisivo durante mais tempo, né? O Torres, que eu me lembro, não mordeu ninguém, ficou suspenso no início da temporada e tudo mais. Mas então, assim, o Torres talvez tenha sido mais regular, né, apesar das lesões e tudo mais. Mas afetivamente, para mim, acho que é pau a pau, assim, sabe? Temporada 8-9, o Torres quase lá, e 13-14, o Suárez quase lá também, e ambos muito importantes nessas duas caminhadas, assim.
Um dos grandes problemas quando você se fala de torcedor que está dentro daquele momento é você conseguir comensurar dimensões que o clube atinge. Vamos pegar, por exemplo, o ano agora de 2000, nos últimos dois anos, aí vai 2018, 2019, agora começo de 2020, a gente não necessariamente consegue comensurar o quão bom o Liverpool é. Eu acho que a gente só vai ter uma ideia do quão fantástico esse elenco é daqui 5 ou 6 anos. E se isso serve para o bem, isso serve também para o mal. A era Hodgson, eu acho que existe uma entrevista do Hodgson que fala, que simboliza o quão ruim o Liverpool era naquele momento. Que é a entrevista que ele fala que o Liverpool não era muito grande para brigar como contra o rebaixamento. André, você já conseguiu comensurar o quão ruim nós éramos e tem como sintetizar a ruindade daquele time em palavras?
Olha, eu acho que sim, viu? Foi uma época assim que eu lembro até, acho que eu já seguia no Twitter lá o Reds for Us, lá ele falava, ele tweetou um dia assim, é igual mulher de malandro, né? Apanha, já tá aqui de novo para apanhar mais, né? Porque era impressionante, teve uma fase, acho que foi setembro de 2010 por aí, que o time não ganhou uma partida na Premier League, se não me falha a memória, sabe? E caiu na Copa da Liga para um time da quarta divisão, acho que foi o Northampton e tal. Então, assim, eu tinha naquele momento a dimensão real do quanto o time era ruim. E também, desgraçadamente, quando o Hodgson falou isso, o time, assim, não me parecia nenhum absurdo mesmo, assim, apesar do tamanho do clube, né, historicamente falando. Mas por todo, tudo que estava rolando, né, na venda e tal, a briga judicial, os jogadores que foram contratados, né, tudo aquilo me parecia que, de fato, assim, o time tinha descido vários degraus, como de fato tinha descido vários degraus, e que não era absurdo imaginar que o clube de fato pudesse, se não ser rebaixado, pelo menos ter uma temporada de ficar ali brigando ali na 15ª posição, 16ª posição e por aí afora. Então eu acho que essa noção da ruindade eu desgraçadamente experimentei rodada após rodada, jogo após jogo, durante meses a fio, assim, sabe? E era uma coisa de fato excruciante. Porque também foi na época assim, que eu comecei a acompanhar o Liverpool de fato e me considerar torcedor mesmo, assim, de não perder nenhum jogo, comprar camisa toda a temporada, ali por 2008, 7-8, por aí. E então 2010, né, era muito recente, né, e tinha uma galera que não entendia muito bem isso de torcer para time inglês e tal, e que ia tirar onda com a minha cara, né, mesmo sem saber muito bem o que estava acontecendo, ou talvez até porque sabia o que estava acontecendo, né. Então foi doloroso também por isso, né? Porque eu ficava pensando, porra, Agora que de uns anos para cá eu começo a acompanhar o clube para valer, de fato estou torcendo e sofrendo, né, que o termômetro do torcedor é o sofrimento, para saber se você realmente se importa, né? É quando perde que você vê que você se torce de fato. Mas tantas derrotas consecutivas, aquela irregularidade desesperadora, eu realmente tinha essa noção de que as coisas, o futuro parecia bem sombrio mesmo, né? Até mais do que aquele presente e tal. Então, sim, eu tinha essa noção, sim.
Agora você falou sobre o termômetro do torcedor, seu sofrimento. Existia uma coisa também que prejudicava muito as relações da torcida do Liverpool, que era ver os rivais vencendo títulos e sendo campeões. E não só dentro do continente, né? Você tem ali o Manchester United, que era uma força gigante desde o final dos anos 90. Você tinha o Chelsea, que surgiu com o Abramovich ali em 2004, ganhou a Champions em 2012 com o Fernando Torres no time, fazendo aquele gol contra o Barcelona, que só aquele gol pagou a transferência do Torres, por assim se dizer. E a gente numa completa desgraça, então eu acho que isso acabava machucando um pouco mais. Vitor, você falou que havia começado a torcer ali para o time por 2010, 2011, como foi começar a torcer e ver o time já entrar nessa fase tão ruim da sua história?
Olha, eu acho que foi um pouco de a gente começar a torcer para um time e entender que não é o Glory Hunter, não é o cara que está indo atrás de ver o time ser campeão toda a temporada, de ter os melhores jogadores, sempre comprando jogadores que se destacam em outros clubes, mas sim ir atrás de um clube com o qual você se identifica. E talvez tenha sido exatamente o fato de que o Liverpool passava por uma fase muito difícil naquele momento que fez com que eu me apaixonasse pelo clube. Não pelas vitórias, não pelos troféus, mas sim pela grande história que o Liverpool tem, pelo carisma que é o time, e por isso que ele é uma marca global hoje, é um dos maiores times com uma das maiores torcidas mundiais. Mas, realmente, era uma fase difícil. A temporada de 2010 e 2011 pode ser sumarizada, né, resumida de uma forma muito, muito rápida com as colocações em cada uma das nossas competições. Na Premier League, o Liverpool ficou em sexto lugar com 58 pontos, lembrando que hoje o Liverpool disputou 17 partidas e tem 49. Claro que é uma temporada espetacular, mas para ter uma ideia de como foi a nossa temporada naquela época. Na FA Cup, caiu no terceiro round para o Manchester United, tudo bem, naquela época o Manchester United era um time relevante, hoje em dia, claramente, o Manchester United tá numa fase e realmente tá tentando se estabelecer de novo como um time minimamente relevante sob o comando do Solskjaer, mas naquela época era realmente um time que tinha ganhado diversos títulos e não parava de ganhar sob o comando do Alex Ferguson. Na Copa da Liga, realmente, como o André falou, nós fomos eliminados para o Northampton Town, que eu não vou chutar se ele estava na quarta ou na terceira divisão, mas era um time muito inferior. E na Europa League foi uma eliminação nas oitavas de final para o Braga de Portugal, uma coisa completamente esdrúxula, que para um time do tamanho do Liverpool é ridículo. Eu lembro de ter assistido esses jogos das oitavas de final e ter ficado absolutamente furioso com o time, que não mostrava nenhum sinal de reação, de que ia para cima, de que ia tentar um resultado, parecia um time perdido. E realmente foi o que eu tinha aquela impressão. Esse time está perdido, ele precisa de alguém que dê uma direção para ele, ou vai continuar patinando dessa maneira. E quando vai o Torres, né, embora, o que faz o Kenny Douglas, que tinha assumido naquele janeiro, é comprar o Suárez, que posteriormente viria a se tornar um grande jogador, mas que naquele momento era uma promessa ali, tinha acho que 24 anos, e o Carroll, por uma transferência recorde do Liverpool naquela época, 35 milhões de libras, Andy Carroll. Pense no Andy Carroll hoje, era o Andy Carroll naquela época. Ele era badalado naquela época, acreditem. Ele era realmente uma pessoa que a gente achava que poderia ajudar o clube. E deu no que deu, hoje em dia, joga aí, acho que ele tá no Newcastle hoje, mas enfim. Nunca vingou da forma que se esperava que fosse vingar, um dos maiores flops da década. O time realmente precisava de uma direção, não há como falar que não precisava, e foi isso que ele tentou encontrar durante a década, encontrou sobre o Brendan Rodgers, encontrou de forma perfeita sobre o comando do Jürgen Klopp.
Terminando então essa catastrófica temporada de 2010, prosseguimos para a próxima, que em termos gerais não foi muito melhor que a anterior. Marcando ali a 120ª temporada do Liverpool, a de número 50 seguida na primeira divisão. O time obteve sucesso nas Copas, mas um desempenho péssimo na Liga. Seguindo à risca o manual do ex-clube em atividade, o Liverpool havia efetivado uma lenda do clube para o cargo de treinador, conquistado uma gloriazinha aqui e outra ali, virado um time de meio tabela que não joga um campeonato continental, e mesmo assim nós tentávamos nos convencer de que ainda éramos relevantes no futebol. Esse momento é provavelmente o momento em que a torcida do Manchester United que nos escuta vira o rosto pro lado e faz de conta que não é com ela, faz como se desentendida, mas a mensagem ainda assim está entregue, vocês não estão muito diferente do que a gente estava naquele contexto. Terminando a liga em sétimo, com um total de 50 pontos, e aí você já deu esse exemplo, mas eu vou contextualizar novamente, só para o contexto. Nós atualmente temos 49 nos primeiros 51, naquela época a gente terminou com 52 após 38 jogos. O ano foi de surpresas, em sua maior parte negativas, mas nem todas assim. Durante a janela de verão, o Liverpool trouxe nomes como Charlie Adam, Stuart Downing, José Henrique, além do nosso atual capitão, Jordan Henderson, ao qual a gente vai falar um pouco ele mais para frente. Com boas campanhas na Copa, sendo campeão da Copa da Liga em 2012 com o Kane e depois chegando à final da FA Cup, o ano terminou com uma grande decepção, Andy Carroll. O atacante que havia batido o recorde de transferência mais cara para sua época, ali dentro do futebol inglês, havia terminado sua primeira temporada integral com apenas 9 gols, sendo 4 deles na Premier League. Ao final daquele ano, Kenny Dalglish seria desligado do Liverpool, encerrando sua última passagem por Merseyside e fortalecendo ainda mais o seu grande legado no clube. Para discutirmos essa temporada, que para muitos foi o auge da Banterera, eu separei alguns tópicos aqui para a gente falar. E já que o Victor falou inicialmente do Andy Carroll, começaremos por ele. Andy Carroll, o que deu errado?
O Andy Carroll chega, como eu falei, acabei de falar, né? O Andy Carroll chega como um cara badalado naquela época, como um atacante que poderia fazer a diferença para o Liverpool agora, que o nosso grande atacante, Fernando Torres, tinha virado a casaca, ido para o Chelsea jogar em Stamford Bridge e teria ficado como o grande sucessor do Torres, que depois a gente foi descobrir que o grande sucessor do Torres seria, na verdade, o Luis Suárez, e que naquela temporada, inclusive o Luis Suárez, fez 17 gols, 11 na Premier League, demonstrando que realmente poderia estar mostrando sinais de que seria o sucessor. Mas o Andy Carroll, de fato, não ocorreu dessa maneira. O Liverpool pagou 35 milhões de libras por um jogador que realmente não vingou, sendo um dos maiores flops da temporada. É difícil dizer o que exatamente deu errado com o Andy Carroll, que naquela temporada marcou 9 gols, 4 na Premier League, mas talvez tenha sido um pouco do desespero de naquela hora substituir o Torres por um cara que já tinha alguma fama, que já poderia chegar como um grande reforço, como alguém que poderia resolver os problemas, sem de fato observar quais eram as características que ele tinha que poderiam ser colocadas dentro desse time. Que, lembrando, não era um bom time. Era um dos piores times do Liverpool na década, que contava com um ou dois, no máximo aí, uns 3 bons jogadores de verdade, que teriam se tornado lendas do clube. Jogava ainda com o Gerrard, ainda tinha o Dirk Kuyt, em que pese no final da sua participação no time do Liverpool, mas tinha alguns jogadores que realmente faziam a diferença, mas era um time que terminou em 8ª Premier League, a colocação mais baixa do clube na tabela desde 1994. Enfim, era um time ruim, o auge da Banterera, como falou o Giovanni. E o Andy Carroll, que é um cara que já não tem muito talento aí, né, na bola, não é um cara que é muito afeito. Ele é um cara alto, claro, e por isso marcou alguns gols de cabeça, mas realmente não se encaixava no estilo de jogo do Liverpool e, portanto, foi, inclusive, depois vendido ao West Ham por uma fração do preço.
Você falou um pouco sobre alguns aspectos gerais do time, alguns jogadores que se sobressaíram, mesmo jogando num time bem mediano. Aquele ano ali a gente experimentou algumas glórias com o Kenny Dalglish, chegando ao título da Copa da Liga e a final da FA Cup, que iria perder para o Chelsea. Inclusive a final da FA Cup tem aquele jogo memorável contra o Everton, que é, acho que, o único gol relevante que o Andy Carroll fez, que foi o gol da nossa passagem para a final. André, sobre esse time do Kenny Dalglish e sobre o comando do Kenny, você acha que alguma coisa se salvou? Qual foi seu panorama geral sobre durante essa temporada de 2011-2012?
Eu acho que o Dalglish, até porque é covardia comparar com o Hodgson, né? que estava no cargo antes, mas a impressão que eu tinha era que o Dalglish trouxe alguma estabilidade para o clube, mesmo com tantos problemas, né, de formação de elenco, pouco dinheiro e tudo mais. Então, eu acho que nesse sentido, ele foi muito importante, né, nesse início aí de trabalho da FSG, de reconstrução do clube, e também pelo fato que não é pouca coisa você pegar aquele elenco tão mal ajambrado e levar duas finais de Copas e conseguindo ganhar uma delas, né? A Copa é menos importante, mas ainda assim é um troféu. Coisa que o Rodgers, por exemplo, não conseguiu. Então, acho que essa impressão de estabilidade, no momento que o clube estava passando por uma reconstrução tão profunda, eu acho que isso foi extremamente importante, sim. E mesmo o Carroll, né? Você lembrou aí do gol que ele fez contra o Everton na semifinal da FA Cup. Eu não me lembrava disso, mas pesquisando aqui para participar do podcast, por ocasião desse jogo, o Carragher até falou, né, que só aquele gol já pagava os 35 milhões de libras e que ele seria lembrado para sempre na história do clube. O que é até engraçado, né, se a gente, olhando agora com a nossa perspectiva, com tudo que aconteceu, né, é até um pouco triste também você pensar que naquele momento ali, né, as coisas estavam tão ruins, né, apesar de estar caminhando para começar a melhorar, que era algo que fazia até um cara calejado como o Carragher se deixar levar, né, e não sei se também ele estava tentando elevar o companheiro de time e tal, para ver se o cara finalmente começava a se sobressair de fato, né, mas é até uma coisa, você falou no começo, né, que é lembrar de uma era com tantas tristezas, né, e até numa vitória a gente encontra uma certa tristeza, né? Uma vitória contra o rival da cidade ainda, num derby e tal. Então, eu acho que, em meio a tudo isso, né, o Dalglish, pelo peso que ele tem na história do clube, né, o cara foi tricampeão europeu como jogador, depois assumiu como técnico no final dos anos 80, ganhou títulos como técnico, então, e mesmo voltando nessas condições, ainda conseguiu ali agarrar um troféu também, né, de alguma forma. E mesmo na final da FA Cup, que perdeu para o Chelsea, onde o Carroll também marcou, né, acho que o único gol do Liverpool na partida foi dele, e ali não foi tão acachapante assim a derrota, né? Então quase que ele sai dessa confusão com dois troféus. Então eu acho que a estabilidade que ele trouxe para o clube foi muito importante naquele momento ali, olhando mesmo da nossa perspectiva de hoje.
Você falou sobre...
Só porque, já que a gente está falando dessa era, né, de 2011 e 2012, eu acho importante porque, obviamente, com o sucesso do Jürgen Klopp no Liverpool, os troféus, as finais, tudo que o clube vem tendo nos últimos 5 anos da década, muita gente começa a se interessar e torcer pelo clube. Eu acho isso ótimo. Tem gente que fala, não, agora tu nunca viu o que aconteceu anteriormente, então você está torcendo aí só porque o clube está em uma boa fase, que eu acho uma besteira. Eu acho que todo mundo que se interessa e se aproveita da exposição que o Liverpool tem hoje para se interessar pelo futebol inglês, para começar a torcer para o Liverpool, é muito bem-vindo. Mas as pessoas, inclusive, é engraçado a gente ter a ideia do que era esse time, que hoje é o melhor time do mundo, o que era nessa época. Na final da FA Cup, que o Liverpool fez contra o Chelsea em 2012, o time do Liverpool, naquela ocasião, era Pepe Reina no gol, Glenn Johnson na lateral direita, uma dupla de zaga de Skrtel e Jäger, na lateral esquerda, o José Henrique, que inclusive a lateral esquerda na década foi um dos grandes problemas do Liverpool. A gente teve o Fábio Aurélio, mas se lesionava muito, e tivemos o espanhol Henrique, que também era uma draga, e posteriormente chamou o Moreno, que era outro espanhol, que todo mundo sabe, acho que já é mais recente, as pessoas sabem o que era o Alberto Moreno, entregou aquela final da Europa League para o Sevilla de mão beijada. nosso meio campo, Henderson, que hoje, claro, é o nosso capitão, é um cara muito, muito amadurecido, mas na época tinha 21 anos, vindo do Sunderland, fazendo a dupla no meio de campo com ele, o Sparring, gente, pensa. Gerrard, claro, com meio atacante, Bellamy na direita, Downing na esquerda, Bellamy e Downing. E o nosso centroavante era Luis Suárez. Mas, cara, isso, pra mim, comparando com o time de hoje, é uma mudança tão gritante. Gente, aquela época era horrível, era uma draga, realmente. Eu gostaria de fazer só esse parênteses, porque acho que isso ilustra muito bem o que a gente está falando aqui hoje e o quanto mudou de lá para cá.
Eu quero fazer dois comentários. Primeiro, sobre, né, o que o André falou dessa entrevista do Kyrie. Eu acho que ele tem um motivo para elevar a bola do Andy Carroll nesse jogo, porque foi ele que deu o primeiro gol pro Everton. Ele fez uma falha bizarra, eu não sei se alguém que está me escutando vai lembrar, mas você pode ir lá no YouTube e dar uma pesquisada. Ele falhou, nossa, muito feio no primeiro gol. Então talvez até o motivo para ele dar uma inflada de ego no Carroll tenha sido para limpar um pouco sua barra. Eu acho que não é esse o objetivo do pod, mas o Vitor tocou num tema bastante importante. Eu acho que é legal eu falar um pouco sobre isso. Que é essa ideia sobre novos torcedores e tudo mais. Durante os últimos tempos eu tenho percebido uma leva muito grande de novos torcedores. Eu acho isso fantástico. Primeiro, por dois motivos. Essa ideia de que, ah não, agora torcer pro time é fácil, porque quando eu virei torcedor na época que o time era isso, no time que era aquilo. Todo mundo vira torcedor de um time por causa de títulos. Pode não ter sido durante a sua era, mas eu me tornei torcedor do Liverpool, criei um carinho muito grande pelo Liverpool, ali pensando ali em Istambul, 2005, alguns títulos da Copa da Liga, sobre a história anterior do Liverpool. Então não adianta vir querer dar essa cartada aqui de, não, porque eu peguei uma era ruim. Não, eu posso ter pegado uma era ruim, mas o que me fez virar torcedor do Liverpool é a história de títulos. E segundo, eu falei talvez isso num dos primeiros podcasts, mas eu mencionei isso no Twitter essa semana e é legal falar. Eu sempre tinha a seguinte sensação: o Liverpool só vai ser um time gigante dentro do Brasil quando você começar a andar pela rua e olhar a criança jogando futebol com camisa falsificada do clube. E aí, incrível o quanto de camisa do Liverpool eu vejo na rua durante os dias de hoje. Acreditem ou não, mas há 6, 7 anos atrás, você tinha que jogar Liverpool na search do Twitter e procurar pessoas que comentavam os jogos para fazer amizade. Hoje tipo, eu tenho administrado ali o Twitter do café e a gente recebe assim, centenas de pessoas de mensagens durante todos os dias. Isso é um negócio absurdo. E assim, se você pensa aí nessa ideia de que eu sou mais torcedor porque eu vivi uma era ruim, cara, você só tá iludindo a si mesmo. Ninguém torce para um time que não ganha títulos. Seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, quer falar, André?
É só uma coisa, não, porque no começo eu falei que eu descobri que eu realmente torcia quando eu comecei a sofrer e me incomodar com essa fase terrível do clube, né? E com isso eu não quis dizer que eu só me tornei torcedor por isso, né? Obviamente eu comecei a torcer um pouco antes, quando ainda chegou ali naquela final da Champions lá e perdeu pro Milan, né? 2 anos depois de Istambul e tal. E é claro que eu tinha essa perspectiva da história do clube, do tamanho do clube, né? Da beleza da torcida, da beleza da história e tudo mais. Mas é que quando começa essa draga toda aí do começo da década, é que eu percebi que eu realmente me incomodava, que eu realmente era torcedor do clube, porque eu sofria com essas derrotas, mas aí já era tarde, né? É aquela história, não tem como mais você desapegar, né? A partir de um certo momento, como torcedor, se você é torcedor de verdade, o clube pode virar o que virou o Sunderland aí, né? Como a gente vê naquele documentário genial lá da Netflix, que você não vai largar mais, né? Mas é óbvio que dá raiva, dava desespero, dava angústia, dava tudo de ruim, assim, mas não tinha, eu nem cogitava mais, né, deixar de acompanhar, deixar de torcer e tudo mais, né? Comprava aquelas camisas horríveis da Warrior, né?
Nossa Senhora.
Horrível. Puta merda.
Uma amiga foi pra Inglaterra e me trouxe, e isso já foi mais até depois de 13, 14, né? Ela foi pra Inglaterra, eu vou trazer uma camisa do Liverpool pra você, comprada, ela ia pra Liverpool, né? Vou comprar na loja do clube, vou trazer pra você e tal. Eu falei, obrigado, valeu mesmo. E ela me chega com aquela camisa amarela, gravada Sterling atrás, sabe?
O que você falou sobre essa dualidade entre a dor e os títulos, eu acho que sim, você se descobre quando o torcedor na derrota, mas você só chega no time através da vitória. Eu vou falar pra você assim, não tem uma pessoa no mundo do futebol que vai chegar pra você e falar assim, pô, eu comecei a torcer pra aquele time porque eu vi o time cair 3 vezes seguidas e me apaixonei. Não, tipo, você chega no time por causa das glórias, mas você se descobre que você realmente se importa com ele nas derrotas. Mas enfim, dando continuidade aqui, terminando aí a nossa temporada de 2011 e 2012, vamos para a temporada seguinte, que é a temporada 2012-2013. A temporada 2012-2013, vou ser sincero, ainda hoje ela é um mistério para mim. Porque eu não sei se foi pelo fato dela ter sido uma das temporadas que eu relativamente menos acompanhei, ou se foi o fato de nada muito grande ter acontecido, mas ela parece ser uma temporada ali meio ignorada entre ali o auge da Banter Era, que é a era do Hodgson, e a volta da disputa pelo do título. Né? Apesar de campanhas medíocres durante aquele ano, um 7º lugar na Premier League, uma eliminação na 4ª rodada na Copa da Liga, na FA Cup, e sendo eliminado ali no round 32 da UEL, novamente, as movimentações fora de campo ganharam as manchetes. No dia 1º de junho de 2012, após ali, a demissão do Dalglish, o Liverpool anunciava Brendan Rodgers como seu novo treinador. O norte-irlandês, que estava longe de ser um nome popular entre a COP, já havia dirigido o Watford, o Reading e, por último, seu Swansea, tendo conquistado a Championship no ano anterior. Broad ficaria ali no cargo durante 3 anos, sendo eternamente caracterizado pelo treinador que poderia ter sido e nunca foi, e também pelos memes que eram excelentes com ele na sua época. Durante a sua primeira janela, sua primeira temporada no clube, Rodgers fez de longe a sua melhor janela de transferências. Apesar da saída de nomes queridos pela torcida, como Fábio Aurélio, que sofreu com muitas lesões, mas ficou eternamente lembrado por aquele gol contra o Manchester United, e o Dirk Kuyt, o Liverpool trouxe 5 reforços durante essa temporada. Sendo alguns deles não tão bons assim, como Fabio Borini e a Saidi, outros muito bons, como Daniel Sturridge e Felipe Coutinho, e outro que estão nos panteões das lendas do clube, assim como Joey Allen. Em um aspecto geral, essa primeira temporada, desde 2009 que a gente saía com alguma coisa de positivo para se apegar. Mesmo com os resultados ruins, a gente via que o time era diferente das temporadas passadas. E com base nisso, vem aqui uma pergunta feita diretamente lá pelo João Vitor no Twitter. Aliás, por falar em Twitter, antes de seguir essa discussão, se você ainda não segue o nosso Twitter, que é o @cafecomlfc, eu queria dizer que parabéns, você não está perdendo absolutamente nada, você está tomando uma decisão sábia na sua vida, continue assim. Agora, voltando para a pergunta, teria sido Brendan Rodgers o treinador certo na hora errada? André, comece com essa.
Olha, eu acho que foi o treinador certo na hora certa, porque como o nível de investimento da FSG ainda não havia crescido tanto, né, o clube ainda estava naquele processo de reconstrução que a gente já falou aqui tantas vezes, obviamente não teria como buscar nenhum treinador da primeira prateleira europeia. Né? Acho que naquela época não dava para sonhar com o Ancelotti da vida, tirar o Simeone, sei lá, esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que dentre os técnicos promissores e com ideias assim bacanas que havia à disposição no mercado e que o clube conseguiria pagar, acho que o Rodgers foi uma escolha muito acertada. Então, acho que ele foi o cara certo na hora certa, inclusive para ele, Rodgers, né? Porque eu acredito que ele se tornou um treinador ainda muito melhor depois dessa experiência no clube aí, por mais que tenha terminado como terminou, e não tenha conseguido ganhar o título em 14. Então, eu acho que pelas ideias que ele começou a implantar ali, a forma de jogo, e apesar de todas aquelas polêmicas que havia, aquela história de ter um comitê de transferências, que ele não tinha a palavra final, que ele indicou jogadores que depois se revelaram bacanas, o comitê não aprovou. Isso também é uma história meio obscura, né? Não se sabe muito bem como isso funcionava, se era assim mesmo, ou se ele às vezes usou isso até para se defender dos momentos ou nos momentos ruins e tal. Então, eu acho que, no geral, eu acho que ele foi o cara certo na hora certa, sim. No melhor momento, né, que é a temporada seguinte, 13-14, eu acho que nós vimos isso, dele conseguir arrancar daquele elenco lá, limitado, né, apesar da... tirando ali Soares e tal, mas com o Gerrard já em fase final de carreira e tudo, eu acho que ele conseguiu criar um futebol extremamente competitivo, muito bacana de se ver, né? Eu estava revendo anteontem mesmo alguns lances lá daquela goleada sobre o Arsenal e também da vitória sobre o Tottenham e do grande jogo contra o Manchester City, né? Havia momentos ali que era realmente fantástico ver aquele time jogar, né? Era muito agressivo, era muito rápido, era muito bacana mesmo. E eu acho que se um treinador meia boca não teria conseguido isso. E o Rodgers, como tem demonstrado agora no Leicester, né? E o Vitor falou no começo da conversa, ele realmente é um treinador eu acredito, de primeira linha. E naquele momento acho que ele teve o que precisava e o clube também teve o que precisava, apesar dos problemas que vieram depois.
Sobre essa parte desse comitê de transferências e sobre mercados e tudo mais, eu até separei uma parte ali um pouco para frente para a gente discutir isso mais a fundo. Então a gente vai voltar nesse tema, se você está escutando a gente nesse momento. Mas eu queria repetir a pergunta agora para o Vitor, porque eu estava até conversando com meu grande amigo Igor Souza, abraço Igor, sobre o quão culpado era de fato o Rodgers, e ele falou para mim o seguinte, eu queria muito ver o Rodgers em algum momento de volta ao clube. Eu não compartilho dessa mesma sensação. Eu acho que o Rodgers, como o André falou, eu sou muito mais da ideia de que o Rodgers foi o treinador certo na hora certa, porque ele trouxe suas... ele mesmo com suas limitações, ele levou o time para um patamar, mas você vê que ele no Leicester hoje, ele se fixou como um dos grandes nomes ali, provando assim a sua volta na Premier League. Você, Vitor, você acha que o Rodgers foi o treinador certo na hora errada ou ele foi o treinador certo quando a gente precisou dele na hora certa?
Eu acho que o Rodgers no Liverpool foi bom pro Rodgers e foi bom pro Liverpool também. Porque, como o André bem falou, naquela época, na fase que a gente vivia, era muito difícil que um grande treinador de alto escalão viesse treinar o Liverpool e pegar o time no sentido, no momento que ele estava naquele momento. E o Rodgers era uma promessa de treinador, realmente. Não tinha ainda se testado no grande escalão europeu e foi fazer isso com o Liverpool em 2012. Bom, a gente viu o que aconteceu. A primeira temporada não foi muito boa, como aqui já foi destacado pelo Giovanni. A gente ficou em sétimo na Premier League, foi eliminado nas duas Copas e também na Europa League pelo Zenit da Rússia. Naquela temporada não foi o começo de trabalho do Rodgers, estava assim, né, obviamente se acostumando com o clube, mas ele não demonstrou a que veio. Foi demonstração na temporada seguinte, que é aquela grande temporada que todos nós sabemos o que aconteceu, depois a gente vai discutir ela mais a fundo. O Rodgers mostrou e tem mostrado que é um grande treinador. Ele fez um bom trabalho no Celtic quando ele foi para lá, depois de sair do Liverpool, e depois ainda vem fazendo um grande trabalho no Leicester, mostrando que ele amadureceu muito com o Liverpool e se tornou hoje um treinador que poderia estar à frente da grande maioria dos clubes europeus do mundo, porque ele é um cara que pensa o jogo bem, pensa o jogo de uma forma diferente, e talvez o único caso que poderia ser feito sobre treinador certo na hora errada no clube é exatamente a questão do comitê de transferências, de como o clube naquela época levava a sua política de mercado. Se naquela época, talvez, se tivesse ouvido ao Brendan Rodgers como se ouve hoje ao Jürgen Klopp no Liverpool, talvez a gente tivesse tido uma história diferente. Inclusive, vou destacar isso depois, mas a própria perda do título em 2013, 2014, eu não atribuo ao Brendan Rodgers. Obviamente foi um erro, aconteceu, foi como fato do destino para o Liverpool, que não era para ser naquela temporada. E ninguém pode tirar os méritos dele por tudo que ele fez no clube. Eu lembro que quando acaba a temporada 2013, 2014, ele passeia pelo Anfield e todo mundo grita o nome dele por causa do grande trabalho que ele fez ao levar o Liverpool de volta à Champions League e a brigar no grande escalão europeu. O Rodgers foi bom para o Liverpool foi bom para o Rodgers, e em que pese a gente não possa tirar grandes coisas da temporada de 2012, 2013, a sua chegada é uma das poucas coisas boas que a gente tem daquela época. Além disso, a gente só poderia retirar mesmo o fato de o Luis Suárez dar cada vez mais indícios de que ele seria um jogador de alto escalão e seria um jogador que ajudaria muito o Liverpool. Naquela época fez 30 gols, 23 na Liga, foi vice-artilheiro, mesmo com o clube terminando em sétimo, o Luis Suárez foi vice-artilheiro, só depois do Van Persie, que fez 3 gols a mais.
Posso só uma coisinha?
Claro.
Não é só um parêntese, porque essa história do comitê de transferências, né, que seria formado pelo Rodgers, o David Fellows, o Barry Hunter, o Michael Edwards, né, que todos amamos de paixão, o Ian Eyre, né, que era o CEO, e o Mike Gordon, né? E existem muitas histórias, muitas versões do que teria acontecido, do que teria acontecido, mas o que se sabe com certeza é que ele só foi formado porque o Brendan, ele teria se recusado a trabalhar com um diretor de futebol, não um diretor esportivo, porque que ele achava que isso o tornaria fatalmente apenas o técnico de campo, né? O que muitas vezes acontece aqui no Brasil, né, talvez. Então ele não quis aceitar trabalhar com um diretor de futebol, né, no mesmo patamar que ele ou até acima, e o clube então, vamos formar um comitê então para lidar com as transferências e o dia a dia do clube, né? E aí agora as questões, qual transferência foi ou não foi feita por ele, ou quando ele foi voto vencido, ou quando não foi e tal, aí isso é, cada um tem uma história para contar, né? Mas se quem estiver ouvindo jogar no Google lá, Rodgers, Liverpool, Transfer Committee, você vai achar no site This is Anfield uma matéria muito boa sobre tudo isso. Fala qual que é a percepção que se tem sobre esse comitê de transferências, quais foram coisas que não aconteceram, mas foram ventiladas como se tivesse acontecido, ou seja, o que é mito, o que é verdade, ou seja, tem uma visão mais acurada do que teria acontecido, né? Só esse parênteses que eu queria fazer aí, não sei, qualquer coisa você corta depois.
A gente vai voltar a discutir até o comitê, principalmente quando as coisas vão de mal a pior, né? Porque durante essa primeira temporada do Rodgers, como eu até falei, foram tiradas coisas positivas ali, contratações que vingaram muito bem. Mais pra frente a gente não vai ter esse problema, mas discussões futuras são discussões para outro programa. A gente vai encerrar aqui esse primeiro programa, cobrindo aí a temporada 2010, 2011, 2012, 2013. Voltamos na próxima com mais dor e sofrimento.